DW. Jornal da Noite.
Boa noite. É nota forte de atualidade. Hoje, dois jornalistas vencem o Prémio Nobel da Paz.
Maria Ressa and Dmitry Muratov.
Em Angola, Isaías Samakuva volta à liderança da UNITA por força do acordo do Tribunal Constitucional angolano.
Assume nesta data a presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola, o senhor Isaías Henrique Ngola Samakuva.
Em Moçambique, António do Rosário diz que o presidente Filipe Nyusi recomendou a contratação de parte das dívidas ocultas no Crédito Suisse.
Tem alguma prova que sustenta a sua alegação?
A carta do então ministro da Defesa ao ministro das Finanças, indicando que foi identificado o Crédito Suisse e que solicita a emissão de garantias.
Bem-vindo ao Jornal da Noite desta sexta-feira, 8 de outubro de 2021. A edição é de Cristina Kripal e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Os jornalistas Maria Ressa das Filipinas e Dmitry Muratov da Rússia foram hoje anunciados como os vencedores do Prémio Nobel da Paz 2021 pela sua luta na defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Jornalistas da lusofonia em África consideram que esta distinção representa um encorajamento à classe. A presidente do Comitê Nobel norueguês, Berit Reise Andersen, justificou a distinção aos dois jornalistas.
Pela sua corajosa luta pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia.
Dmitry Muratov, de 59 anos de idade, é um dos fundadores e editor-chefe do jornal russo Novaya Gazeta. E a filipino-americana Maria Ress, de 58 anos, é cofundadora em 2012 da Reply, um meio de comunicação social de investigação que se dedica a denunciar abusos de poder nas Filipinas. Para o Comitê Nobel Norueguês, os dois jornalistas representam
todos os jornalistas que defendem este ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas.
Depois do anúncio da premiação, o jornalista russo Dmitry Muratov dedicou a distinção aos seus colegas que perderam a vida pelo seu trabalho de investigação num país onde a liberdade de imprensa está ameaçada. O jornal Novaya Gazeta foi fundado em 1993 e nos últimos anos publicou investigações sobre as atividades de grupos paramilitares russos e sobre a perseguição das minorias sexuais na Chechênia. Maria Ress, a convencedora do Prêmio Nobel da Paz, defendeu numa entrevista transmitida em direto pelo seu jornal digital maior acesso à informação.
Um mundo sem factos significa um mundo sem verdade e confiança.
O secretário-geral da ONG Repórteres Sem Fronteiras, Christopher Deloa, destaca a importância deste galardão para os jornalistas.
Uma grande homenagem a dois jornalistas que representam um conjunto dos jornalistas que, a nível global, correm riscos na defesa do direito à informação.
O jornalista moçambicano Lázaro Mabunda defende que este prémio é uma chama de esperança para a classe jornalística a nível do mundo.
Na luta que temos vindo a travar, os nossos países, sobretudo, é contra regimes bastante fortes, repressores, que tendem a todo custo a manietar jornalistas no sentido de eles continuarem no poder.
Em muitos países da lusofonia em África, a liberdade de expressão e o acesso à informação para os jornalistas têm vindo a regredir. De acordo com a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, Angola é um dos piores países no que toca à liberdade de imprensa em África. Por isso que o jornalista angolano Salgueiro Vicente considera que
é preciso haver uma maior tolerância, permitir que os jornalistas façam o seu trabalho. Porque os jornalistas, a única arma do jornalista é a informação, né? Tornar as pessoas conhecedoras do que se passa à sua volta.
Mas para que isso aconteça, diz Vicente,
os nossos regimes têm que ter em conta que os jornalistas não são a sua real ameaça. São, na verdade, um verdadeiro contributo para o desenvolvimento, para o Estado Democrático de Direito.
Lázaro Mabunda aconselha muita coragem aos jornalistas com vista a fazer face às barreiras impostas pelos regimes.
Se os jornalistas não forem corajosos, os nossos países não serão aquilo que nós sonhamos que sejam no futuro.
Era o tema de abertura deste jornal, num dia em que dois jornalistas foram hoje galardoados com o Prémio Nobel da Paz. E perguntamos na nossa página do Facebook qual é a situação de liberdade de imprensa e de expressão no seu país. Salomão Bravo comenta que no meu país, aquele que governa pensa que a liberdade de imprensa é apenas falar bem dele, mas ao contrário, não. Ou seja, a democracia no meu país só existe na teoria. Jaime Gerson comenta que aqui em Angola não existe liberdade de imprensa e de expressão. O MPLA controla tudo. E Mucanica Leomi escreve que em Angola, para além das rádios Despertar e Eclésia, não existe mais nada. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique denunciou hoje novas intimidações contra os seus membros por parte do regime de Kigali.
Sempre nós dizemos, não é a primeira vez, mesmo antes dessa situação acontecer, assim como está a acontecer hoje, sempre dizemos que havia perseguição do governo, do regime de Kigali contra os refugiados, não só aqui em Moçambique, mas em todo o mundo, onde há refugiados ruandeses. Então, a chegada do Kagame, ou do militar do Kagame, está a piorar a situação dos refugiados ruandeses.
O grupo pede, por isso, o apoio da comunidade internacional.
Não pode encarar a frente de uma comunidade que está em cima de quase 5 mil pessoas desesperados. É uma catástrofe humanitária. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Mesmo o governo do Moçambique, primeiro, que é a responsabilidade de segurar os refugiados, todo membro, todo cidadão que vive aqui em Moçambique. A União Africana tem que ajudar. E o ONU tem que ajudar também. O Acnur devia ser também o primeiro responsável a ver o que tem que fazer com esses refugiados.
Era Inocente Abubakar, representante da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique, pedindo apoio internacional contra a suposta perseguição dos seus membros por parte do governo de Paulo Kagame. Um total de 13 pessoas estão desaparecidas após um naufrágio de um barco à vela que fazia transporte de pessoas e bens no Oceano Índico, ao largo da costa norte de Moçambique, anunciaram hoje as autoridades locais. O naufrágio aconteceu na tarde de ontem, no distrito de Memba, na província de Nampula. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, repudiou hoje o rapto de dois cidadãos ontem na cidade de Maputo, considerando que a criminalidade nas principais cidades do país está a atingir níveis alarmantes. Na Guiné-Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, UNTG, convocou uma nova greve geral para a função pública guineense com início na próxima segunda-feira, disse hoje à Lusa o vice-secretário-geral da Central Sindical, Yasser Touré. O governo cabo-verdiano anunciou hoje a aprovação de um acordo assinado com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África para ordenar e valorizar 3 bacias hidrográficas, um projeto para o qual se espera reduzir a pobreza e eliminar a fome no país. De acordo com as autoridades, o projeto está orçado em cerca de 2,1 milhões de euros. E finalizamos com a notícia que dá conta de que a seleção moçambicana de futebol perdeu hoje diante da sua congênera dos Camarões em partida da terceira jornada de apuramento do Grupo D, Zona Africana para a Qualificação do Mundo, Qatar 2022.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção à Angola, onde a UNITA decidiu, nesta sexta-feira, indicar Isaías Samakuva para dirigir o partido até a realização do 13º Congresso do Partido. A decisão surge um dia depois do Tribunal Constitucional ter invalidado o Congresso realizado em 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior como líder da UNITA. Entretanto, as reações continuam e jovens de organizações políticas e sociais convocaram uma onda de manifestações a partir partir do dia 16 deste mês. Em Angola também se questiona o futuro da Frente Patriótica Unida. Manuel Luamba, a partir de Luanda, vai à busca das respostas.
A decisão de Isé Chamakuva liderar a UNITA foi tornada pública esta sexta-feira. Segundo um comunicado lido por Marshall da Chala, porta-voz do partido, o político vai conduzir a organização até o próximo congresso.
Assume nesta data, 8 de outubro de 2021, a presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola, o senhor Dr. Isaías Henrique Ngola Chamakuva, até a eleição do novo presidente do partido em sede do 13º Congresso Ordinário.
Na sua intervenção, Isé Chamakuva considerou o acórdão do Tribunal Constitucional uma ameaça séria à integridade, unidade e coesão da UNITA e apelou à calma.
Nós, membros da UNITA, devemos manter serenidade e a tranquilidade para preservarmos a unidade. Dirigentes e não dirigentes, todos devemos, neste momento delicado, promover a unidade no seio do partido.
O presidente destituído, Adalberto Costa Júnior, nega que se tenha violado a Constituição e a lei durante o Congresso que o elegeu.
Porque foi convocado por quem tinha a legitimidade de o fazer. O então presidente Isaías Chamakuva, ouvido a comissão política, tal como rezam os estatutos da UNITA. Não houve violação da agenda do 13º Congresso, pois ela obedeceu o que orientam os estatutos do partido. Não faltou o quórum estabelecido pelo regulamento do 13º Congresso. As decisões todas foram tomadas por maioria, como orientam os princípios de organização e funcionamento da UNITA.
Entretanto, continuam as reações em torno do acórdão que anula o 13º Congresso da UNITA. As organizações políticas e sociais, entre elas Jura, Projeto Agir, Terceira Divisão, entre outras, convocaram uma onda de manifestações a partir do próximo dia 16 deste mês. José Gomes Rata é membro desta última organização.
Existem métodos da revolução. E o primeiro método revolucionário é: deve haver líderes dispostos a dar a vida em nome do povo e da causa. Da mesma forma que existem líderes que devem dar a vida, devem fazer sacrifício em nome do povo e da causa, o povo deve estar disposto a dar a vida em nome dos líderes e da causa.
O acórdão foi publicado um dia depois da proclamação da Frente Patriótica Unida, um projeto político da oposição que integra a UNITA para já e Bloco Democrático. Agora, com esta decisão do Tribunal Constitucional, questiona-se qual será o futuro da FPU.
Se quisermos ser realistas, eu não acredito na Frente. Realisticamente falando, eu não acredito. Mas não acredito, não é, a minha descrença não é com base nos integrantes da Frente, não duvido da vontade de querer dos integrantes da Frente, mas é pela máquina estabelecida.
Responde Manuel José, jornalista angolano. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E de Angola, seguimos em direção a Moçambique, onde o antigo diretor de inteligência económica dos serviços secretos do país, António Carlos de Rosário, disse hoje em tribunal que o atual presidente da República, Filipe Nyusi, recomendou a contratação da parte das dívidas ocultas no Credit Suisse. O arguido respondia a uma pergunta do Ministério Público sobre a entidade que pediu o então ministro das Finanças, Manuel Chang, a emissão de garantias que deram cobertura à mobilização das dívidas ocultas. A partir de Maputo, Romeu da Silva está a acompanhar a par e passo as incidências do julgamento do caso das dívidas ocultas.
O réu António Carlos de Rosário confirmou em tribunal que o valor inicial para o financiamento da Proíndicos foi de 622 milhões de dólares e não 302 milhões de dólares, como disse o correio Gregor Leão, seu antigo chefe. Leão, o antigo diretor do CISI, disse na altura da sua audição que o valor subiu de 302 milhões de dólares para 622 milhões para resolver questões operacionais que considerou segredos de Estado. Mas do Rosário explicou que, na fase de celebração do contrato de financiamento com o Banco Suíço, Credit Suisse, os US$622 milhões, foram parcelados em US$372 milhões e mais tarde em US$250 milhões, mas constituíram sempre o valor inicial.
Então, esse valor de 622 estava nesse projeto que já não tem como apresentar ao tribunal.
Sim, mas os documentos, os contratos de financiamento constam dos autos. Eu próprio entreguei ao Ministério Público em 2015.
Sim, a pergunta é o valor inicial.
Inicial sempre foi 622 milhões para o projeto que eu estava a dirigir.
O Ministério Público disse que dos autos consta que os US$302 milhões foram acrescentados numa primeira fase 50 milhões e mais tarde 13 milhões que seriam transferidos para a Proíndicos e mais 1 milhão cujo propósito não foi apurado.
Na sua qualidade de coordenador do lado do CIS, para além de que veio a ser primeiro administrador e depois PCA da Proíndicos, o réu teve informação destes arranjos?
O réu voltou a esclarecer.
Não tenho conhecimento. Como disse, primeiro, o que eu tenho conhecimento é o que aconteceu. US$372 milhões. Nunca foi 302, depois para subir para 370, e depois para mais 302, depois para 52, se acrescentarmos 50, e depois mais 13, isso eu não conheço.
António Carlos do Rosário disse desconhecer uma carta enviada pelo diretor do grupo Privinvest, Iskandar Safa, ao antigo presidente da República, Armando Guebuza, cujo conteúdo é o financiamento do projeto da Zona Econômica Exclusiva. Na qualidade de coordenador do Sistema de Monitoria do Projeto da Zona Econômica Exclusiva, o réu confirmou que todo o correio passava pelas suas mãos, mas ainda assim, não conhecia a carta em questão.
Não sei como é que, pelo conteúdo do que está aqui, como alguém que assume quase que indiretamente a dar ordens ao presidente. Não sei. Eu, como coordenador do SIMP e a pessoa que esteve à frente do ponto de vista técnico, nunca vi esta carta. É a primeira vez que vejo. Não posso perguntar ao Ministério Público como é que teve, quais foram os trâmites, como é que esta correspondência apareceu. Eu gostaria de saber.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
O Quênia anunciou hoje que não vai aceitar a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que será emitida na próxima terça-feira, sobre sua disputa territorial da fronteira marítima com a Somália. Os dois países reclamam cerca de 160 mil quilômetros quadrados que vão do Oceano Índico ao largo do Corno de África. Esta zona é rica em depósitos de petróleo, gás e recursos marinhos. Cerca de 50 pessoas foram resgatadas de um centro de reabilitação ilegal no estado nigeriano de Kano, onde algumas estavam acorrentadas e outras apresentavam sinais de maus tratos, informou a polícia local. Ainda hoje, a polícia nigeriana informou que pelo menos 187 pessoas, incluindo bebês que tinham sido raptadas no norte do país, foram ontem libertadas sem pagamentos de resgates. Pelo menos 30 pessoas pertencentes ao grupo étnico de caçadores do Dogon foram mortas em um ataque terrorista realizado ontem na cidade de Niono, no centro do Mali, informaram hoje as autoridades locais. O Comitê Militar Conjunto 5+5 da Líbia chegou hoje a um acordo para uma saída gradual, equilibrada e ordenada dos mercenários e outras forças estrangeiras envolvidas no conflito, na sequência de um acordo de cessar-fogo de 23 de outubro de 2020. Após 3 dias de negociações, o comitê, formado por 10 representantes dos 2 exércitos em conflito, acordou um plano de ação para organizar uma retirada decisiva para que os líbios recuperem a sua soberania e integridade, mantendo a paz e a estabilidade e a segurança do país, informou hoje a ONU. E fechamos com a notícia que dá conta de que a Organização Internacional para as Migrações estimou hoje que serão necessários cerca de 137 milhões de euros para responder às necessidades humanitárias urgentes de milhões de pessoas no Afeganistão e para apoiar os países vizinhos.
DW Espaço do Ouvinte.
De volta ao espaço do ouvinte de hoje, perguntamos qual é a situação da liberdade de imprensa e expressão no seu país. Para já, Abdoulaye Kandé escreve que a liberdade de expressão no seu país é péssima, porque não existe um jornalismo autêntico. E Abdoulaye Kandé comenta que em África há muitos problemas, porque os líderes não deixam os jornalistas trabalharem livremente. E ponto final a este Jornal da Noite de hoje. A edição foi de Cristina Kripal, apresentação de Amos Fernando. A todos, bom fim de semana.